E dados levantados pelo Ibope e o Pix mostram que os brasileiros estão cada vez mais na internet. 92% dos jovens do país que acessaram a internet usaram as redes sociais. O uso das redes sociais cresce em quase todas as faixas de idade. Os brasileiros têm usado as redes sociais para as mais diferentes finalidades. Claro que ampliando bastante o número de chamados amigos virtuais. Agora, quais os benefícios e malefícios do uso das páginas sociais do país? Sobre esse tema, eu converso agora com o mestrando em administração pela UEM, que é especialista na discussão sobre e-commerce e uso de gestões de comunicação eletrônica. Converso com o Danilo Sais. Senhor Danilo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. E para complementar, acabei de tuitar no ar com o Gilson Aguiar.
Quer dizer, vamos falar de páginas sociais, vamos aproveitar e usar ela enquanto de conversa.
Com certeza.
Agora, isso faz bem ou faz mal, Danilo? Esse crescimento do Brasil é um bom uso? A gente está aprendendo a usar melhor isso?
Pois é, Gilson. O crescimento tem sido bastante significativo. Diversos estudos mostram que o uso das mídias sociais tem sido muito intenso por diversas pessoas, tanto no ambiente corporativo como na sua vida pessoal. Então o número de usuários tem crescido bastante. Então tem os lados positivos e os lados negativos desse uso. Vai de cada um saber realmente como administrar essa utilização dessas ferramentas, dessa tecnologia, e tomar muito cuidado com as armadilhas que elas podem proporcionar, tanto pessoal como profissionalmente, né?
Danilo, fala um pouquinho mais dessas armadilhas que você aponta.
Bom, por exemplo, as pessoas muitas vezes acabam esquecendo que uma rede social, ela é muito mais abrangente do que uma praça pública, por exemplo. Se você chegar numa praça pública e fazer uma ofensa para alguém numa praça pública, aquelas pessoas que estão ao seu redor estarão te ouvindo. E fazendo um comparativo com a rede social, aquilo não são apenas as pessoas que estão ao seu redor, mas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo todo. E a partir do momento que você colocou na rede, por mais que você tenha condições de editar o seu comentário ou de excluir o seu comentário, se alguém capturou aquela tela nos próximos segundos onde você fez algum tipo de postagem, aquilo já está eternizado e você já tem uma dificuldade muito grande de tirar isso do ar. E então, esse é um dos perigos que a rede social acaba proporcionando para as pessoas, porque elas acabam demonstrando exatamente o que elas pensam, têm a liberdade de expressão. É claro que o nosso país tem essa política das pessoas terem a liberdade de expressão, mas muitas vezes nós não tomamos esses cuidados, as pessoas acabam não tomando esses cuidados, proporcionando possíveis prejuízos. Vou tentar exemplificar para você. Eu li uma reportagem há um tempo atrás de uma pessoa que foi fazer uma entrevista num departamento de jornalismo de uma emissora de televisão do nosso país, não vem ao caso agora qual é, mas essa pessoa foi fazer uma entrevista e durante a entrevista um dos entrevistadores questionando sobre se ela era ética ou não como jornalista, você como jornalista também toma bastante cuidado, e essa pessoa disse que era ética, que ela não misturava opinião pessoal com a sua posição profissional dentro da empresa. E nesse momento o jornalista questionou: mas por que que então no Twitter você postou algum tempo atrás que o técnico de um determinado time, ele não tem uma boa posição, ele é um técnico ladrão, por que que você fez esse posicionamento? Então naquele momento a pessoa perdeu uma grande oportunidade de estar empregado dentro de uma grande empresa, que era uma rede de televisão a nível nacional, por conta de um comentário que muitas vezes no impulso, por ser torcedor de um time, por exemplo, ele acabou postando nessa rede social e acabou perdendo essa oportunidade. Então isso é uma armadilha que muitas vezes as pessoas acabam não se atentando para ela, porque acham que é bacana se posicionar na rede social dessa forma, e acaba trazendo um prejuízo significativo para uma carreira profissional, por exemplo, né?
Danilo, você considera então importante que as empresas hoje tenham as páginas sociais como uma forma de avaliação das pessoas que trabalham dentro da empresa? Até onde vai esse limite entre a empresa ter o direito de observar as páginas sociais dos seus funcionários, de quem ela pretende contratar? Até onde isso não pode ir?
Isso realmente acaba sendo uma discussão até um certo tanto polêmica, por conta dessa questão da privacidade que as pessoas têm. Porém, como a partir do momento que você se insere em uma rede social, você tem a consciência de que você está se expondo publicamente. É claro que você pode configurar suas políticas de privacidade em cada um dos seus perfis, como, por exemplo, no Facebook, você pode escolher quais são as pessoas que visualizarão suas fotos, suas postagens e assim por diante. Mas as empresas têm esse critério, Gilson, e ele acaba sendo muito utilizado no momento de um recrutamento, por exemplo. A pessoa que vai recrutar uma pessoa, que vai fazer uma entrevista com um possível candidato, ela acaba utilizando as redes sociais como forma de conhecer um pouco mais daquela pessoa que você estará entrevistando para vir para o seu ambiente de trabalho. Como uma maneira de tentar se prevenir de alguns possíveis problemas, de entender um pouco o perfil do comportamento daquela pessoa, porque hoje, na realidade profissional, as pessoas sabem muito bem disso, não basta você ter apenas a competência profissional para exercer aquela profissão que você escolheu. É importante você ter capacidade de relacionamento entre as pessoas que você vai trabalhar. E isso é possível de você poder identificar com o perfil das pessoas nas redes sociais. Então, as empresas de recrutamento e seleção e as próprias empresas que possuem um departamento de recursos humanos, quando vão fazer uma entrevista, acabam utilizando essas ferramentas para conhecer um pouco mais do perfil daquele entrevistado. Hoje em dia, o Facebook, a grande maioria das pessoas acabam se inserindo dentro dessa rede social, e com os tipos de postagem, os tipos de página que a pessoa curte no Facebook, você consegue identificar ali de uma forma prévia mais ou menos o perfil daquela pessoa para ver se ela é adequada ou não, se ela é uma pessoa que pode agregar valor para o trabalho, que pode agregar valor para a empresa ou não. Então isso acaba sendo uma fonte de informação bastante rica para as pessoas tomarem a decisão de contratar ou não. Por isso que nós precisamos tomar cuidado aí com algumas postagens que são feitas dentro das redes sociais.
Danilo, eu estava pensando aí, enquanto você estava falando, de que agora nas férias tem muita gente que sai de férias e começa a cometer excesso. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque nessa época de férias você pode estar estragando o seu trabalho. Você tem que se preocupar um pouco também nesses períodos com quem você convive, nessas relações sociais que você falou que a gente estabelece. Elas podem ser um lado bom e ruim do nosso convívio no mundo virtual, né?
Realmente, as pessoas gostam de mostrar para as outras o que elas estão fazendo e a rede social te dá essa possibilidade, né? Tem um estudo que saiu recentemente, né, sobre o perfil das pessoas nas redes sociais, e o perfil do brasileiro que casa com essa realidade é o fato do brasileiro gostar do símbolo de status e gostar de observar a vida das outras pessoas, observar a vida alheia. Então, eu já ouvi assim alguns comentários, às vezes viajando a trabalho, a pessoa bater uma foto e postar e falar: eu quero postar para causar inveja nos outros porque eu estou num lugar bacana. Então, esse símbolo de status acaba sendo transferido para a rede social. Mas esse cuidado que você pontuou, ele é muito importante, porque muitas empresas, aí vai da importância também da pessoa conhecer qual é a política da empresa onde ela está inserida em relação a esse posicionamento na rede social, porque muitas empresas acabam fazendo com que a pessoa, ela é uma extensão daquela empresa, uma extensão daquela marca. Então esses cuidados são importantes, porque a partir do momento que você trabalha numa empresa, as pessoas não desvinculam muito você da empresa, né? Então você é o Gilson Aguiar da CDN, então você acaba adotando a empresa onde você trabalha como seu sobrenome. Então isso tem uma carga de responsabilidade muito grande. Então o tipo de postagem, o tipo de mensagem que você coloca, o tipo de foto que você coloca, tem que tomar alguns cuidados para não desacatar a hierarquia da empresa onde você trabalha, porque, queira ou não, é aquela empresa que te proporciona você sair de férias, é aquela empresa que te paga o seu salário para que você tenha condições de curtir as suas férias. Então, tomar esses cuidados em relação a isso é muito importante, para não prejudicar a sua imagem e também não prejudicar a imagem da empresa onde você trabalha.
Danilo, esse ponto agora que você tocou também é muito importante. Eu quero aproveitar um pouco mais a nossa conversa e vamos mudar um pouco para um lado que você, inclusive, é especialista, que é gestão de comunicação interna dentro de uma empresa. A empresa tem que estabelecer, Danilo, essas regras claramente para os seus funcionários. Quando ele é contratado, dizer para ele: olha, tome cuidado com o seu comportamento nas páginas sociais. A empresa tem que deixar isso muito claro, porque muitas vezes o funcionário considera que ele foi pego de surpresa.
Uhum. Muitas empresas, Gilson, elas acabam tendo um código de conduta dentro da própria empresa, né, um regulamento, né, um código de ética, onde ela determina quais são, o que é possível, o que não é possível, o que é permitido, o que não é permitido, normalmente dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, você pode utilizar a rede social do ambiente de trabalho ou não, né? Então, isso as empresas determinam. Então, isso varia muito de uma empresa para outra, vai muito do perfil da empresa. Tem alguns tipos de negócios hoje que eles necessitam estar ligados na rede social o tempo todo. Outros modelos de negócio, não. Então, vai muito de cada tipo de empresa, de cada perfil do gestor, perfil do administrador, embora hoje as empresas tenham voltado seus olhares para as redes sociais, porque elas são uma fonte rica de informações e uma forma de você manter interatividade com seus possíveis clientes, mas isso é muito importante de estar explícito, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, justamente para ficar muito transparente, muito claro, justamente para isso que você falou, para o funcionário não ser pego de surpresa em algum tipo de situação que pode deixá-lo constrangido ou causar algum tipo de prejuízo para ele.
Porque às vezes a própria pessoa não consegue separar o que é o ambiente de trabalho e o ambiente em que ela pode utilizar a rede social. Muita gente utiliza, inclusive, a rede social dentro do ambiente de trabalho.
É, realmente. E é difícil acontecer essa separação real, né? As pessoas, elas acabam não conseguindo separar totalmente o que é virtual e o que é real, porque o virtual ele acaba sendo um reflexo da tua vida na realidade. Então essa separação é muito complicada, mas é muito a questão de conscientização, bom senso por parte da empresa e por parte do funcionário para não abusar realmente, né? E isso que você pontuou, as empresas elas estão se inserindo nas redes sociais porque elas necessitam estar, para estar próximo dos clientes, para ter um canal de comunicação com os clientes. Então vai muito de ser muito transparente nessas determinações, no que pode e no que não pode, para que não tenha nenhum tipo de constrangimento posterior.
Leila, aproveitando o nosso último ponto para te conversar, eu até queria saber da sua opinião sobre aquelas mobilizações que nós tivemos no meio deste ano, uhum, em que as redes sociais tiveram um papel fundamental. Você acredita que esse papel cidadão das redes sociais, esse chamado da cidadania, realmente vai atingir essas relações na internet? As relações virtuais serão mais cidadãs e vão provocar fatos reais, como a saída das ruas?
Olha, Gilson, eu vejo que se não houvesse as redes sociais no período das mobilizações, as mobilizações até aconteceriam, mas não com o mesmo impacto e com a mesma repercussão que elas tiveram. Então, as redes sociais foram, assim, uma ferramenta fundamental para essa repercussão, que acabou sendo uma repercussão não apenas nacional, mas internacional por conta das redes sociais. Então, as mídias sociais hoje, seja o Facebook, Twitter, YouTube, que são canais que você pode postar diversas mídias para se comunicar e para se mobilizar com outras pessoas, elas têm um papel muito importante no posicionamento das pessoas como cidadão, na forma das pessoas, é uma maneira das pessoas poderem se engajar com outras que pensam da mesma maneira que ela, se mobilizar com outras que são adeptas aos mesmos pensamentos que ela, isso nas diversas áreas, nos diversos tipos de pensamento. Então eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa, mas que tem que saber utilizar. Não basta simplesmente estar inserido e postar qualquer tipo de bobagem simplesmente porque é bonito ou está indo na onda de outras pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas eu vejo como uma ferramenta muito poderosa que realmente pode ajudar as pessoas em diversos sentidos, inclusive na construção de uma sociedade mais cidadã e mais humanitária.
Caímos mais uma vez naquela pecinha atrás do telefone celular, do smartphone, do computador, que é fundamental.
Com certeza,
quem usa, né?
Sem dúvida. É essa peça que faz a diferença, porque a tecnologia por si só, ela existe, ela é feita de conhecimento de pessoas, e aí depois que ela está disponível nas nossas mãos, vai de cada um de nós sabermos utilizar ou para o bem, ou para o mal, ou para aquilo que é mais adequado ou não. Então, essa é a peça principal realmente dentro dessa área da tecnologia.
Danilo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN. Um feliz ano novo para você.
Eu que agradeço, Gilson. Um feliz ano novo para você e também para todos os ouvintes da CBN. Estou sempre à disposição. Um abraço.
Conversei com o Danilo Sais, que é mestrando em administração, especialista em gestão de informação. Falamos um pouco sobre a utilização das redes sociais pelos brasileiros. Cresce. E segundo Danilo Salles, é importante que as pessoas tomem cuidado com o que elas postam nas redes sociais. As empresas estão cada vez mais avaliando o uso da internet pelos seus funcionários e também por quem elas pretendem contratar. Para Danilo Salles, é importante a gente deixar na internet uma impressão de boas relações e ter coerência com aquilo que a gente posta. Um dado que ele colocou, quero até reproduzir, na tentativa do possível que ele falou, uma coisa é você falar uma ofensa para alguém numa praça. Você atinge um grande número de pessoas, por mais que a praça esteja cheia. Nas redes sociais, lá sentadinho no seu quarto, sozinho no computador, ofender alguém vai muito mais longe e é muito mais difícil de apagar uma ofensa na internet do que se você falar com alguém em público, xingar alguém em público. Então tomar cuidado, ainda mais nas férias, né? As pessoas costumam fazer excessos nas férias e com o seu smartphone na mão ou o celular tirando foto onde está, escrevendo o que está fazendo, né? Toma cuidado. Isso pode ser para você uma diversão na hora, mas o que você vai colher depois vai ser muito além da ressaca. Por exemplo, que você está bebendo muito, vai ter ressaca, mas a ressaca de colocar alguma coisa na internet vai longe, hein?